CBN Saúde está começando e por aqui nós vamos conversar hoje sobre envelhecimento ativo. Será que a gente tem condição de chegar à terceira idade com qualidade de vida? Esse é o tema do CBN Saúde. Nós estamos recebendo para conversar a respeito desse tema a professora Rosemary Benemann, ela que é do Sesumar, é nutricionista, é mestre em promoção da saúde no curso de mestrado do Sesumar e doutora em saúde pública. Nós vamos conversar a respeito desse tema, tentar entender um pouco mais essas questões relacionadas ao envelhecimento ativo. Professora Rose, seja muito bem-vinda aqui à CBN, prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui também com vocês e espero responder as perguntas, né, de uma forma adequada. E responder já a tua a primeira pergunta, aliás, a tua colocação, é possível sim envelhecer, né, de uma forma saudável. Então, acho que é esse o tema que a gente vai estar desenvolvendo. E se tu quiseres fazer alguma pergunta mais específica.
Mas, Rose, quando a gente pontua que é possível envelhecer hoje de maneira saudável, ter qualidade de vida, me parece que é o grande sonho de todo mundo, né?
Com certeza.
E hoje tem muita promessa, inclusive, nesse sentido. A gente chega numa banca de jornal, numa banca de revista, tem lá uma série de promessas de que dá para envelhecer de uma maneira bastante positiva. E a ciência mostra hoje que dá sim para ter essa qualidade de vida na terceira idade?
Claro, com certeza. Na verdade, um envelhecimento ativo que a gente coloca, que seria um envelhecimento, né, com autonomia e independência, ele deve ser cultivado já desde a infância, né? Ou melhor falando assim, ó, desde a gestação, no caso, né, as mães, se tiverem um cuidado com a alimentação, tiverem também atividades, né, no sentido de não ter uma vida sedentária, etc., já começa, a partir desse momento, né, a gente a cultivar um envelhecimento, né, com saúde. Então, uma boa alimentação durante a gestação diminui a mortalidade, a morbidade, no caso, as doenças, já na primeira infância. E depois, dando continuidade a isso, né, quando a criança nasce, a amamentação é muito importante. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza a amamentação exclusiva até o sexto mês de idade, né? Então, isso já vai garantir também uma infância, né, uma adolescência, ou mesmo durante a fase adulta, né, de um envelhecimento mais saudável. Ou seja, teremos menos doenças, né, em função disso. Então, a amamentação já é pregada, né, pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil assumiu também essa linha, né, no sentido de estar...
cada vez mais forte
isso,
a campanha de amamentação.
Exatamente,
a campanha
de amamentação. Então, se a gente tiver, né, já pensar nisso, né, desde a gestação, depois a alimentação, no caso, a amamentação exclusiva, com certeza nós já teremos, né, uma idade adulta.
Já tem uma chance maior.
Exatamente, com certeza. E além disso, né, a preocupação com a atividade física, né, um estilo de vida saudável, hábitos, né, saudáveis também, então, não fumar. Então, nós temos, no Brasil também, nós temos uma das melhores campanhas contra o tabagismo. Não beber também, né, no caso, bebidas alcoólicas, né, que podem estar, de uma certa forma, levando a uma série de doenças, fazem com que a gente possa ter, então, um envelhecimento mais saudável, no caso.
Tá? Mas, professora, quando a gente fala dessa fase da vida, né, de uma gestação, da infância, então a gente está dizendo que envelhecer ativamente, com qualidade de vida, começa não com a gente, mas com os pais.
Começa com os pais, claro, mas assim, ó, nós também temos que manter, no caso, então assim, ó, não adianta nós sermos amamentados, né, até o sexto mês de idade, se mais tarde, depois na adolescência, por exemplo, a gente começar a beber, a fumar, né, a não ter atividade física, então assim, na verdade, aquilo que nós recebemos, né, vai se diluir, né? Então nós temos que também preservar, no caso, essas condições que nos foram dadas, né, durante a gestação e mesmo depois, né, a alimentação que nossos pais nos forneceram. Então, nós também somos responsáveis, na verdade. Então, a gente não pode só achar que a amamentação ou a alimentação adequada durante a gestação vão garantir o nosso envelhecimento saudável. Então, nós somos responsáveis também a partir, né, do momento que temos consciência, né, do que nós deveríamos fazer.
Professora Rose, e também não precisa desistir se os pais não foram tão cuidadosos assim naqueles primeiros anos de vida, né?
Claro que não, não. Sempre é possível recomeçar, né? Se eu fumo, por exemplo, se eu sou uma pessoa, né, que fuma, se eu parar, com certeza, questão de 2 anos, assim, a chance de eu ter um problema cardiovascular já diminui muito, né? Quase que se equipara a uma pessoa que não fumou. Claro que as doenças relacionadas ao pulmão demoram um pouco mais, né? Mas se eu parar de fumar, eu já vou ter uma grande chance de ter, né, um envelhecimento melhor. Então, sempre é possível. Se eu tenho uma alimentação também que não está sendo adequada e eu mudar, com certeza, isso vai me trazer benefícios, né? No envelhecimento.
Quer dizer, faz uma reprogramação do
claro,
próprio organismo.
Exatamente. Ontem até passou no Fantástico, eu estava dando uma olhadinha, que foram os dois repórteres, né, que eles fizeram, mudaram, no caso, o estilo de vida praticando atividade física. Né? O que aconteceu? Diminuiu os níveis de colesterol, de triglicerídeos, a quantidade de gordura também diminuiu bastante, perderam peso. Isso tudo melhora. Né? Então, à medida que eu emagreço, que eu tenho um peso mais adequado, a chance de eu adoecer, de ter problemas cardiovasculares, diminui muito. Né? Então, eu posso estar em qualquer momento da minha vida, né, criando hábitos mais saudáveis e, em função disso, também está melhorando a qualidade minha de vida.
De alguma forma, quando a gente olha para a sociedade hoje, os nossos hábitos, por mais informação que a gente tenha, e esse tipo de informação que você está trazendo para a gente, da importância do exercício, do não fumar, do não beber, mas quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo agora, a gente consegue acreditar que boa parte da população vai envelhecer de maneira ativa ou a gente pode ter problemas aí?
Acho que assim, nós temos a última pesquisa do orçamento, que chama POF, né? Pesquisa de Orçamentos Familiares. O que ela nos mostrou, né? Que 50% dos homens, né, estão com excesso de peso e 48, 49% mais ou menos das mulheres estão com excesso de peso. Então isso nos mostra o quê? Que na verdade não está existindo uma preocupação real da população em relação a essa questão. A gente sabe que o excesso de peso, a obesidade, é associado a uma série de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a diabetes, hipertensão, que podem levar a uma qualidade de vida ruim, na verdade, com o envelhecimento. Então, apesar dessa preocupação com as doenças, na verdade, o governo já tem demonstrado, né, à medida que vários movimentos têm sido realizados, as políticas estão voltadas para isso também, né, então, mas as pessoas ainda não têm uma real ideia do que isso pode acarretar a elas. Então, está na hora da gente começar a repensar e mudar o nosso estilo de vida, né? Em ter mais atividade física, em pensar numa alimentação mais adequada e, né, não fumar, não beber, não ter, né, hábitos que a gente considera não saudáveis.
Quer dizer, essa promessa de que a gente pode envelhecer de maneira ativa, com qualidade de vida, ela é verdadeira, a ciência garante isso, mas isso depende de hábitos saudáveis
com
e é uma
certeza.
Construção ao longo da vida.
Exatamente.
Se a gente vive de maneira um pouco relaxada com o nosso
com
corpo...
Com certeza.
A gente vai pagar o preço lá na frente.
Exatamente. Eu sempre digo para minhas alunas, né? Eu digo assim, até os 40, normalmente, vai tudo redondinho, né? A gente quase não tem problemas. A partir dos 40, anos, a gente começa a colher o que nós plantamos antes, né? Então, daí, normalmente, a partir dos 40, nós começamos a ter hipertensão, diabetes, né? Ou seja, nós estamos, de uma certa forma, colhendo aquilo que nós plantamos, né? Antes antes disso, né? Ou seja, na idade adulta ou mesmo na adolescência. Então, os abusos todos que foram feitos até essa idade, a gente começa, né, a acolher, no caso, a partir dos 40 anos, principalmente. Mas, assim, isso é uma coisa que pode ser mudada, né? Então, basta nós, cada um de nós, né, nós somos responsáveis pela nossa saúde, né? E pela nossa qualidade de vida. À medida que a gente se conscientiza e muda os nossos hábitos, com certeza nós teremos um envelhecimento muito mais saudável e ativo, com autonomia e independência, que é o que todo mundo quer, na verdade, né?
Com toda certeza, né? Isso. Tempos atrás eu ouvia de um médico, num papo informal, que assim, a gente está vendo que a projeção de vida das pessoas hoje está crescendo, aumentando, né? As pessoas estão vivendo mais. Mas ele ao mesmo tempo falava, mas só que esse cenário a gente está tendo agora como uma espécie de resultado do que aconteceu com essa geração, que está chegando aos 70, 80 anos agora. Ele falou, mas essa geração agora, com obesidade lá em cima, com, né, indicadores bastante preocupantes no que diz respeito a bebidas alcoólicas, a cigarro, a gente pode não ter indicadores tão positivos daqui a alguns anos. Você diria que isso é fato, então?
Eu acho que sim, mas por isso que nós precisamos de políticas, né, eficientes, né, nesse sentido, no sentido de estar conscientizando a população. Então, assim, nós temos visto já esse tipo de políticas, mas talvez elas tenham que ser um pouco mais trabalhadas, né, nesse sentido. Então, nós temos campanhas do governo em relação à questão da amamentação, nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que está disponível a toda a população no site do Ministério da Saúde, então, onde ensina como nós devemos nos alimentar, mas, infelizmente, ainda tem poucas pessoas que conhecem, né? Então, assim, ó, e esse acesso, ele é possível, esse manual, por exemplo, a qualquer pessoa, mas não é muito divulgado ainda. O, né? Que mais? Nós temos também o Programa Saúde da Família, né? Que de uma certa forma vai até as famílias, trabalha, nós temos os profissionais que trabalham com esses familiares. Então, uma série de tentativas tem sido feitas, né, no sentido de tentar melhorar. O próprio Bolsa Família, à medida que ele dá mais recursos econômicos para as famílias, faz com que também elas tenham condições de oferecer uma alimentação mais adequada. E à medida que ele impõe condicionalidades, no sentido que essa família tem que deixar as crianças na escola, faz com que a média a longo vai fazer com que a média a longo prazo, né, essas crianças também tenham acesso a melhores empregos. Se tem melhor emprego, tem uma alimentação melhor, e isso, né, faz com que talvez a gente tenha alguma modificação lá pela frente. Então, na verdade, se a gente for considerar, essas políticas ainda estão sendo recentes. Então, essas pessoas que estão com excesso de peso atualmente, de acordo com a pesquisa, ainda, de uma certa forma, ainda não tiveram, né, como eu vou dizer assim, ó, esclarecimentos como essa população mais nova que está vindo agora. Né? Então, talvez a nossa geração dos 40, etc., ainda tenha mais dificuldades. Mas, assim, ó, tem sido feito muitas campanhas nesse sentido. Se a gente for pegar os adolescentes, existe já uma preocupação um pouco maior em relação à alimentação, mesmo nas escolas, né? Então, por exemplo, nós no SESMAR, nos estágios que a gente tem em saúde pública, etc., nós trabalhamos em todas as escolas municipais, né, com a questão da alimentação saudável. Então, ou seja, essa geração que está vindo agora, novinha, mais novinha, né, talvez daqui a 20, 30 anos tenha uma alimentação mais adequada, né? Mas isso não significa que essas pessoas que agora estão com excesso de peso e obesidade, elas não possam modificar a situação que elas estão.
Quer dizer, passa, tem esperança.
Claro que sim. É assim, ó, à medida que eu começo uma atividade física, que eu tenho uma alimentação mais saudável, né, que eu não tenho hábitos inadequados, com certeza eu posso melhorar o meu envelhecimento.
Muito bem, nós estamos conversando com a doutora em saúde pública, Rosemary Benemann.